postar, publicar, tweetar, upar, subir, curtir, discutir, like, dislike, compartilhar, dois cliques, cutucar, poke, add, enviar, alertar, é trend. O que começou, né, como uma coisa de jovem, hoje é o centro de uma grande discussão, Big Techs e as redes sociais. Hoje a gente vai deixar a polêmica um pouquinho de lado e a gente vai focar um pouco na história de quem acompanhou e viveu o surgimento e ascensão das redes sociais e hoje trabalha com isso, não é mesmo? Por isso, solta a vinheta!
Via Rabicaster! 1, 2, 3, 4!
bilhões de pessoas estão em alguma rede social. Esse levantamento foi feito agora em junho. Só para refrescar a memória, a gente chegou em 8 bilhões de pessoas no mundo em novembro do ano passado, em novembro de 2022. O que quer dizer que mais da metade do mundo está conectado de alguma maneira em uma rede social, digitalmente, tá lá, né? Tá surfando na internet, né? E hoje a gente vai contar um pouquinho sobre, né, a ascensão, né, como começou lá, tinha os 6 graus de separação, que é quando começou com isso, lá em 1997, se eu não me engano, né? E depois até hoje, em que tudo roda em volta, né, em torno das redes sociais, né? E para falar sobre redes sociais hoje, nós viemos aqui com convidados, sim, convidados dois, todo mundo é da casa, né? Mas uma é a primeira vez que tá aqui, né? Então vamos deixar o melhor para o fim. Então vamos começar primeiro com o nosso lindo, maravilhoso. Agora eles vão ficar na dúvida de qual dos dois eu estou falando. Tô querendo puxar mais o saco, não é mesmo? O nosso Xoxovidia, errou? É você, Joãozinho Badarão, nosso Xoxovidia, aqui da Via Rabi. Tudo bom, Joãozinho?
Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, Ivens? A nossa convidada que vou deixar você anunciar aí. Não vou falar o nome dela, né?
Não tá na capa também.
Não.
Não tá na capa.
Nem na descrição.
É, muito feliz de estar aqui, falar desse assunto que é muito bom. Gosto demais. Trabalho com isso todos os dias. Tô sempre estudando. Muito animado pra conversar com vocês.
Beleza. E fora Joãozinho, quem tá aqui também? O nosso gerente de comunicação da área mais linda, maravilhosa, que agora é nova, da Via. A área... Qual que é a área? Neto Serazzi.
É a área de encantamento.
Não brinquedi, porque a gente coloca aí em inglês enchantment.
É sobre isso.
Enchantment. A área de enchantment.
É sobre isso.
Tudo bom, Neto Lino?
Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Fazia tempo que eu não vinha gravar.
É verdade.
Eu vim aqui, deu o pontapé inicial, depois me esqueceram. Mas agora lembraram
de mim. Você voltou várias vezes. Você voltou várias vezes.
É ciúminhos, Ivens, é ciúmes. Mas muito bom estar aqui gravando mais um podcast sobre redes sociais, né?
Sobre
quem nunca
sociais.
Se envolveu numa treta na rede social,
não
que
é
atire. Que faça a primeira indireta numa postagem.
Que faça o primeiro treta. Textão.
Treta.
E, né, a nossa convidada aqui, maravilhosa, Beatriz Gomes, a líder de comunicação, estará na Via Marketplace. Tudo, Bia, eu falo assim, falei rapidão e tal, porque eu prefiro que a própria pessoa se apresente, porque tem todo aquele lance LinkedIn, como que gosta de falar de mim, papapá. Que muitas vezes o que tá lá na carteira, coisa, não condiz com o que nós exercemos de fato, né? Então, Bia, conta aí um pouquinho, quem é você na fila do pão da Via?
Muito, muito, muito boa tarde aqui para todo mundo que está participando e está assistindo esse podcast. Eu me chamo Beatriz Gomes, eu sou analista de comunicação externa aqui na Via, cuido das redes sociais do Marketplace da Via. É, já estou aqui há 3 anos, mentira. Olha.
30 anos, 30 anos de companhia.
Quase que ela falou 5.
Se você estiver ouvindo isso em 2025, ela tem 5 anos.
Mas eu falei 3 porque no varejo parece 5 anos.
É verdade,
sim, então é por isso.
Isso é bom.
Então já estou aqui na Via há 3 anos e trabalho com rede social já há 5 anos. É por isso que eu me confundi nos números. Mas, né, um prazer imenso estar aqui com vocês para compartilhar e falar sobre algo que já está no meu dia a dia, né, há muitos anos e eu... Entendo um pouquinho aí sobre esse universo das redes sociais.
Eu vou já começar com uma pergunta polêmica. Bia, quantos anos você tem?
Tenho 27
anos. 27
anos.
Então a gente aí vai ter um gap de experiências aqui.
Nós temos uma disparidade
aqui,
de idade.
De idades aqui, né? Então o que vai ser muito rico pra esse papo, né? Porque a gente vai ter experiências diferentes.
É, porque eu vi você falando aí... Os primórdios.
Os primórdios,
é. 1997.
Isso mesmo.
Não, 97, 95 eu ainda não usava redes sociais.
Eu era um bebê. Sabe de nada, não sabe de nada,
não sei. Bem pouco, assim.
Eu era um bebezinho de 3 anos.
E aproveita já. Já que você não viu, qual que foi a sua primeira rede social, Bia? Com que você começou?
É, eu já, principalmente o MSN, né, que já é uma rede social. Sim. Essa foi a primeira que eu comecei, mas trabalhando mesmo foi o Facebook. Foi na época do Facebook.
Esquece trabalho, mas... vida mesmo agora.
Ah, Orkut também.
Orkut.
É verdade, não, eu também estive no Orkut, bem
é que tava
ativo,
ali na rabeirinha.
É verdade,
pegou o finalzinho do Orkut.
Não, eu peguei também o auge do Orkut. Depoimentos, topo do... Tô no topo, sabe quando você ficava no topo do depoimento?
Tinha os pokers, aqueles bonequinhos, lembra?
É.
Sim. A Bia entrou no Orkut na época que tinha comunidade do infantil.
Fazendinha
do recreio, né?
Já,
a turma do recreio.
Revista Recreio, né?
Do primeiro ano.
Não, é verdade, teve Orkut.
Mas tinha Fazendinha Feliz.
Tinha. Ah, mesmo, né? Nossa, gente.
É, você fazia sua colheita lá.
O Neto, qual que foi a sua primeira rede social?
Primeira rede social, cara? Putz grilo. Eu acho que o ICQ, ele é uma rede social?
Sim, é um
concentrador de mensagens, mas eu me lembro que eu participava ativamente do chat da UOL.
Chat da UOL,
Já ouvi muito falar, mas não.
Maravilhoso, e eu tenho uma revolta. Porque era na época da internet discada e a gente navegava por alguns sites, né, de conteúdos não para menores.
Uh-huh.
E a minha dúvida era, por que que esse negócio não carrega de baixo para cima e sim de cima para baixo? Eu ficava revoltado na minha adolescência, porque eu não conseguia ver o que eu queria.
Eu acho que minha primeira rede social foi ICQ. Eu lembro ICQ. Até hoje o número do meu ICQ, sabia?
Ah, não.
16979-4623.
Memória incrível.
E como é que tem? Não, mas eu também lembro do meu, é 47553.
Sério mesmo?
Não, acho que não. Como é que você vai saber?
Eu lembro. 16979-4623. Não me pergunte por que.
Posso confirmar? Isso é verdade?
É porque eu não sei se ainda tá, né?
Vou pedir pro pai Google.
Teve um momento que mudou depois pra e-mail, normal, como que era normal, né? Porque antes era o número, né? Que você tinha que pegar o número.
Eu tinha e-mail do Terra, que era número. Não tinha nome.
É,
não era nome, verdade. Ponto, alguma coisa. Não, era só... Era um número, @terra.com.br.
Muito bom.
É, então, a gente é velho. Velho não, assim.
Eu sou.
Se bem que a gente parar e pensar, a gente não tá falando nem de 30 anos, né?
Não.
Foi tudo muito rápido, exatamente.
É muito rápido.
Então, nem 30 anos. Eu tinha, então, 15. Eu tenho 45 hoje.
Assim, não, jovem, né? Você
sim.
Vivenciou.
Mas se a gente
jovem.
For olhar o avanço das redes sociais, até depois ali, principalmente da última década, depois que o senhor Zuckerberg chegou
com muita força,
né? Sim. Tudo mudou muito rápido em 10 anos, porque você tá falando aí de 97, mas se você pegar na última década, tem rede social que foi um buzz em 2012, 13, 14, próprio Snapchat,
mas
que você fala
sabe
assim, nossa, e tudo muda.
Mas você sabe qual que é o esquema? Eu acho que assim, não foi tanto mérito exclusivo do Zuckerberg. Eu acho que ele deu muita sorte da popularização do smartphone. Porque
também,
eu acho que tem redes sociais pré-internet smartphone. Móvel.
Concordo.
E tem redes sociais. É, porque você saía correndo do colégio, né? Pra
certo.
Pegar e ficar na frente do computador. E lá, e você tinha que ter.
Internet
o PC,
ali.
Né? Você tinha que ter o PC. O Neto tá segurando a minha mão. É que eu comi muita pizza ultimamente, gente. Eu tô me achando italiano. Então eu tô falando com a mão.
A tecnologia móvel também, né? Hoje em dia de celular ali.
Sim.
5G, 3G, 4G, 5G.
Já 6.
Já 6G. Tudo isso vai possibilitando redes sociais cada vez mais inovadoras.
É, mais imersivas, né? Quanto mais velocidade,
isso.
Mais realidade você coloca.
Então, porque eu lembro assim, eu tinha Fotolog. Fotolog, pra quem não sabe, o que é Fotolog é o avô do Instagram.
É verdade.
Basicamente é isso, né?
É isso aí,
porque
você
era um blog que só eram fotos.
Uhum.
Na realidade, a proposta era exatamente do Instagram, né? No sentido de você postava uma foto, uma legenda, com
exato.
Um texto embaixo, né?
A diferença
que
é que
era
a
gente... um site.
Não, a diferença é que a gente só podia subir a 32 kbps, porque era muito fraco.
Eu não lembro dessa.
Fotolog, então, imagina, Fotolog, gente. Daí, tipo, você tinha Fotolog, você tinha, primeiro, que digitalizar foto, porque não era comum câmera... digital.
Sim, meu verdade.
Não, não era
scanner, era
celular,
scanner.
No celular, então, de você pegar, olha só esse momento, legal. Igual a gente tirou foto aqui antes de começar, não existia. Então você pegava, ou era uma imagem da internet, ou alguma coisa que você revelou e digitalizou e colocou, porque eu tinha uma câmera fotográfica que era de disquete, cara.
Sim, lembro dessa.
Você lembra?
Sim, com certeza.
Os dois estão olhando pra gente, eles estão olhando pra gente com filtro sépia.
E lembra que o disquete, ele cabia 1.7 megabytes.
Verdade.
Imagina quantas fotos dá pra colocar.
Disquete, você sabe, né?
Disquete eu lembro. Usei muito, disquete, sim.
Eu não usei muito, mas eu lembro.
Tá bom. Mas depois, de, tipo, eu acho que foi... A gente pode falar o Steve Jobs, né? Que, na realidade, depois do iPhone, que popularizou, tipo, massivamente,
sim,
smartphone, aí o bicho pegou, né?
Exato, exato. Porque a gente tinha os celulares. É. Mas, assim, mesmo aquele que batia uma foto, era...
Era VGA, né? A qualidade, nossa, era horrível, era triste.
Muito, mas depois do smartphone, quando veio ele com a Apple, deu uma guinada.
E vocês, tipo, vocês estão olhando e falando, meu Deus, o que vocês estão falando, né?
É, do mais antigo, assim, que você fala, tirando o Orkut, pra mim foi blog, sabe? Eu fiz muito blog. E eu adorava quando novos seguidores chegavam no meu blog ali. Só que eu escrevia sobre a minha cidade, que não era nada, sabe? Eu queria ser tipo o blogueiro da... Naquela época nem existia blogueiragem ainda, mas eu já queria. Eu ia
ficar ali,
ficava lá na minha cidade, uma cidade do interior, e eu escrevia, tipo, matériazinha das coisas que acontecia na... Pra mim, me remete a uma rede social mais antiga que eu usei, assim. Foi
você blog. Usava a sua veia jornalística, né, pro seu blog,
eu usava,
né?
A minha veia muito jornalística, bom, isso. Você, mas era um blog, blogspot.com, uma coisa assim, era João...
João Badaró, o blogueiro da High Society.
Blogspot.com, era muito feio, gente, mas tudo bem.
E você falou que tinha, né, esse blog, né? Bia, você teve alguma coisa?
Eu consumi muito blog, mas eu não tive um blog. Mas eu sempre adorei escrever. Então, tudo que eu podia escrever, eu tava ali presente. Então, quando começou esse surgimento das redes sociais, eu que eu peguei mesmo foi o MSN, Orkut, foi dessa época. É, começou, né, os primórdios mesmo que tem na história, falam que a primeira foi Classmate, que acho que era uma das primeiras redes sociais nos modos que a gente tem hoje. É, e aí depois que foi começando nessas, né, outras mais parecidas com o que a gente vive hoje, que é Facebook, depois o Instagram, depois agora, né, o Threads, a nova, mas não vamos, né, acelerar aqui, mas
que a propósito, o João tem uma informação sobre essa nova rede social. Ele tava falando antes da gente entrar, mas... que foi que ela alcançou quantos em...
10 milhões de seguidores em 7 horas.
É, 10 milhões em 7 horas.
Foi muito rápido.
Claro que a gente tem que fazer um parênteses, que essa rede... Tinha até nas redes sociais compartilhando ali o tempo que cada uma das plataformas... Elas demoraram pra atingir X milhões de usuários. Uhum. Tinha um comparativo com a Netflix e tudo. Essa atingiu tudo muito rápido, mas também tem um porém. Muita coisa veio do Instagram, né? Então ela tem um legado.
Que já é fortíssimo.
Que já era forte. Então, por exemplo, você já tinha uma quantidade de seguidores ali que você só migrou.
Sim.
Sabe? Por isso que eu acho que foi muito forte. Mas não deixa de ser um número relevante. Sim. Mostrar que, assim, as pessoas, quando surge uma rede social nova, as pessoas vão pra lá, sabe?
Sim,
vão
conhecer. Mais do que falar de surgir nova rede social. A gente pode falar também, pelo menos eu tive essa experiência, e eu acho que todos aqui tiveram, da morte de uma rede social. Vocês lembram quando o Orkut ia acabar?
Sim.
Começou aquele pânico moral, o Orkut vai acabar, vai... que hoje é desculpa pra pegar pessoa incauta, né, e aplicar golpe. Antigamente era verdade, né, tipo, o Orkut vai acabar. E começou essa loucura, pra onde a gente vai? Ah, vou perder todos os meus contatos, vou perder todos os meus testemunhais. Né, que o João falou, lembra? Vou perder tudo, meus grupos e tal.
Foi muito triste, gente.
Daí tinha, vou perder minhas fotos.
Sim.
Né, tinha isso, vou perder minhas fotos. Daí você falando disso agora, João, porque já pegou do Instagram, já vai, migrou. Então a gente tem a conectividade também de API, a evolução da própria tecnologia, né?
Sim.
Que facilita muito a comunicação entre, né, as redes sociais também.
Pra,
né,
mim, hip Orkut, sabe? Eu amava o Orkut.
Sim, sim.
Eu fiquei muito triste mesmo, porque na época... O Orkut morrendo e o Facebook ali. Sim. Mas eu entrava no Facebook e eu não via graça. Eu falava, isso aqui nunca vai ser o Orkut. Nunca.
Ainda bem que não dependeu de você, né,
João? Ainda bem. E virou o que virou, né? Hoje eu já não suporto tanto mais o Facebook. Acho que eu ficaria muito... Suporto sim, desculpa. Mas eu acho que é uma rede social mais pros... Ai, não sei.
Os velhos, você não, quer falar
é,
isso,
mas, né? Não, mas é, mas os meus falam isso.
Mas é, mudou.
Todo mundo migrou pro Instagram. Eu acho e agora pro TikTok, pras outras.
Ficaria muito triste se o Instagram morresse. Aí eu não quero que esse dia chegue.
Eu confesso que eu gosto muito também do Instagram. Sim.
Ah, tá. Eu acho um excesso de informação no Instagram. Na verdade, eu gostava do Instagram no começo, quando ele era mais conceitual, né? Hoje ficou muito banal. É qualquer coisa, se bem que eu gosto da internet de besterol, né? Mas eu tinha isso na minha cabeça. Putz, Instagram legal, que eu sou tiozão mesmo, né? Usar Facebook, besterol, tudo. Mas o Instagram era mais uma pegada mais artística, mais conceitual, né? É. Tinha uma outra, era mais high society.
Era assim, mais, era mais hipster,
um
né?
Álbum de fotos.
Porque era uma época que Instagram era, ah, eu sou hipster, tenho um Instagram, me segue.
Isso. Né? É muito Black isso. Mirror isso,
é,
cara.
É muito Black Mirror. É que hoje isso. Parece que tem... Tudo é da meta ali, tudo isso. É do grupo. Mas pra mim, o Reels, pra mim ele é como se fosse uma outra rede social. Ele só tá dentro do Instagram, sim, mas é um outro mundo. Quando você entra ali no Reels pra assistir aquela questão, que difere muito do seu padrãozinho Instagram ali, que você faz seu feed harmônico.
Mas é que o Instagram, ele se apropria também de muitas coisas de outras redes sociais pra adaptar pra rede, pra plataforma deles. Então, que foi o caso, né, do Reels, principalmente, que ele pegou muito do que acontecia no TikTok pra trazer pra plataforma do Instagram. Então, eles se apropriaram desse formato que tava funcionando muito bem lá. Então, a gente tem que trazer pra cá também, porque a gente tá perdendo espaço pra outra rede social que tá crescendo muito. E foi o caso do Threads também, né, que pegou muito o modelo exatamente igual do Twitter, exatamente, pra se apropriar do formato e trazer pra dentro do Instagram, que é super conectado, né? O Instagram e o Threads é inteiramente conectados.
Mas isso é muito normal hoje em dia, né? A gente pegar algo que funciona, né? Isso, pra mim, isso é muito brasileiro. Brasileiro, ele é assim. Tem um cara que colocou e fez uma barraca de cachorro-quente numa esquina X e começou a vender muito. Do outro lado da esquina vai ter mais duas barracas de cachorro-quente. Então a gente não consegue ser muito criativo e a rede social tá indo muito nessa vibe.
Concordo.
Tá dando só, vamos chupinhar, né? Teoricamente, boas. Acho que não sei. Acho que o que tá dando certo e vai chupinhando. O Reels também, eu ia falar exatamente isso. Eles pegaram...
E, gente, o que é bom tem que ser copiado mesmo.
Mas eu acho que isso é mais uma questão do mercado mesmo, sabe? Sim, tipo, você pega a mesma questão no cinema. Então, o que tá dando certo, a gente continua. O esquema agora é filme de super-herói? Filme de super-herói a rodo, entendeu?
Afinal de contas, é um mundo capitalista.
A gente
precisa ganhar dinheiro.
É porque isso. Daí, tipo, tem uma coisinha que é, tipo, lá, revoluciona, igual o Instagram revolucionou um pouco, vai. Daí pega lá, pum, foi lá o Meta...
Tem uma
você,
rede
comprou.
Social que eu acho que ninguém copia.
Qual?
Pinterest.
Nossa, é verdade. Pinterest. Eu não lembrava nem do Pinterest.
Ela é icônica. Ela tem... Se você for... Eu não sei se a gente tem dados aqui, mas ela tem muitos usuários.
Ela é uma das 10, se eu não me engano, mais...
Usuários...
Gigante.
E ninguém copia ela. Ela continua lá. Olha, quando eu comecei a trabalhar com mídia social dentro de comunicação de empresa, isso foi em 2014. Já tinha Pinterest e, tipo, muita coisa vem de lá, sabe?
Sim.
E ninguém,
muita trend, né?
Muita inspiração.
Inspiração, principalmente.
Eu acho que todo mundo que tem uma tatuagem ou pensou em fazer uma tatuagem tem uma conta no
Pinterest.
E ninguém
nunca copiou. Ela segue icônica, gente.
Ou quem mora em uma casa com chão de taco também tem um.
Sim! Pinterest. Decoração de apartamento.
Nossa, tem looks de roupas.
Looks. Fantasia de carnaval.
Mas eu vou trazer aqui uma polêmica. Vocês acham que hoje ainda são redes sociais? Porque mudou muito a maneira como elas funcionam. Porque antigamente era assim, tipo, eu tinha lá o Orkut, eu via as postagens dos meus amigos. Minha timeline era coisa dos meus amigos. Você pega o Instagram antigamente também, eu via as
só
coisas que
só
quem eu falava. Era minha lista, meu secto, né? Tava lá, era só quem eu seguia e quem me seguia que via. E hoje não, eles falam assim, ó, vai tuchando, né? Então, vocês acreditam que ainda é uma rede social? Porque faz tempo que eu não vejo coisa de amigo meu, assim, na proporção, vamos dizer assim.
É que não deixa de ser uma rede social, porque uma rede social é uma... você tá se conectando com uma pessoa, né? Com a sociedade ali. Então, independente se é uma pessoa do seu convívio ou não, não deixa de ser uma rede social, porque você tá se conectando com pessoas ali do, né, da sociedade. Então, eu acredito que sim, é uma rede social. Só que acho que ela vai se moldando, né? Então, com o tempo, vai mudando o perfil. Então, o Instagram ou qualquer outro entende o que que funciona melhor pra plataforma e adapta ali de acordo com o que tá funcionando, então...
Mas você falou uma coisa importante, o que funciona pra plataforma.
E pro usuário também, segundo eles, né? Mas...
Bia!
Não, segundo eles, né? Não segundo o que a gente vê. É.
Eu acho que é uma rede social, tem a nossa comunidade ali, tem umas muito mais próximas da sua comunidade, como o WhatsApp, outras nem tanto... Mas eu acredito que também que ainda é uma rede social, só que evoluída no sentido assim. Sim. Ela é uma rede social que... Muito misturada com plataforma de conteúdo. Deixou de ser só aquela, eu estou aqui para me relacionar com os meus pessoas, amigos. É. Hoje você consome notícia
Eu não vou entrar nesse, porque eu falei que a gente não ia entrar nesse episódio, porque tem aquela questão do algoritmo também, o que ele empurra para cada um.
Sim,
e quem determina isso é uma questão que a gente está tendo um debate legal. Né, super pesado sobre isso, o crowley do que é oferecido, né? Então não vamos entrar nisso, então, mas só pincelar isso para uma questão de tipo
eu acho que é uma rede social, mas mais com todos esses aspectos nós aí, que hoje você vê notícias, você vê filmes, conteúdo, você vê, tem gente que produz série pro Reels, mini doc, então é um mundo que você explora ali dentro,
profissão, né, hoje,
de
né?
Coisas boas e de coisas ruins.
E eu acredito também que, por exemplo, até as empresas que se posicionam no digital, elas entenderam que quando você produz conteúdos mais humanizados, no sentido de trazer mais pessoas, porque assim, como é uma rede social de relacionamento, até as empresas sabem que elas precisam se posicionar de uma forma mais humana ali. Porque senão você não consegue se conectar com as pessoas ali no digital. Então, assim, é uma rede social, só que até, foi o que o João falou, veio mudando muita coisa porque muitas empresas entraram nela. Então, né, antes era só, assim, o seu convívio mesmo ali pessoal. Depois, todas as marcas quiseram estar naquele universo porque pra elas fazia muito sentido pra, né, fazer anúncios ou, enfim, divulgar a própria marca pras pessoas conhecerem. Então, eu acho que com o tempo foi mudando, sim, mas não deixa de ser uma rede social porque tem pessoas ali se conectando. Mas eu acho que até isso, até em questão de conteúdo, né? As pessoas precisam ter um conteúdo ali focado em relacionamento, né? Focado ali em humanizar a marca para que tenha, de fato, essa pegada de relacionamento, de rede social. Então, acho que até as marcas que se posicionam ali perceberam isso, assim, de...
E muito do que a Bia tá falando, passa um filme na nossa... Porque, assim, eu comecei lá em 2013, 14, que talvez foi no 2014. Momento...
2014!
Foi ali no momento que as empresas, elas já tinham, mas foi tendo aquele buzz, o buzz das marcas nas mídias sociais, o buzz do marketing digital como um todo, né? Mas era diferente, era muito mais pensado em negócio, eu tenho meu perfil para vender meu produto, ou quando não, quando surgiu ali o buzz... Da mídia paga, então
era muito institucional, né?
Era
muito tudo institucional. Muito institucional. Era o site institucional.
Anúncio patrocinado, muita coisa. Hoje ainda tem, mas era muito mais marketing de produto mesmo, né? E se você pensar, hoje não. Hoje elas têm suas personas ali nas redes sociais que vão comunicar, que falam. As marcas interagem entre elas, sabe? O lançamento da Trends, é Trends que fala? Threads. E aí também viralizou ali a Globo conversando com o SBT, sabe? Como se elas fossem humanas. Oi, miga! Oi, Glo! Tudo bem, sabe? É isso que a Bia falou. É uma humanização muito incrível em marcas de empresas, né?
E esse movimento de humanizar a marca veio muito forte no período da pandemia pra cá. Então, antes, como as pessoas, muitas delas ainda não estavam tão presentes no digital, apesar de já ter um tamanho muito grande, mas muitas ainda não estavam tão fortes ali no digital, pessoas e marcas. E aí, depois da pandemia, as pessoas não tinham o que fazer, então elas foram pro celular, foram ali pra rede social. Então, como cresceu muito o número de pessoas ali, o consumo da rede social e até nós que somos produtores de rede social, percebemos um movimento muito grande de mudança no conteúdo. Então, as pessoas já não queriam mais esse marketing muito escancarado, muito de venda direta, de produto ali, sabe? Compre agora, compre não sei o quê. As pessoas não queriam mais isso. Então, você tem que vender, mas de uma forma diferente, com storytelling, com uma história, envolvendo a pessoa. Então, isso a gente percebeu isso muito forte depois da pandemia, de que o consumo estava diferente, de que as pessoas não queriam mais essa publicidade muito escancarada e de que elas queriam uma coisa mais humana mesmo. ciúme. Não só humana em relação a trazer pessoas, porque não é só isso que é humanizar uma marca. Também a forma que ela se comunica na rede social. Então, as marcas vieram com uma pegada muito mais humana ali nas falas, nas expressões. Então, como você se comunica ali respondendo um comentário, você tem que parecer uma pessoa ali por trás. Então, tudo
que, na
isso
realidade,
veio,
é uma pessoa.
É uma pessoa, exatamente.
Esse é o ponto,
mas como,
né,
tem, né, a marca ali, muitas vezes a pessoa achava que era uma comunicação muito robótica. E não, você tem que trazer uma expressões mesmo, né? Então, até, né, a Casas Bahia, todas as marcas começaram a ter expressões próprias da marca, para que ela pareça cada vez mais um, e que é um humano, né, mas para que ela se conecte ali com as pessoas. Então isso veio ainda mais forte, acho que no pós-pandemia.
Eu acho interessante você falando, porque tem um fator que para mim é decisivo nessa humanização, nessa mudança da maneira que as empresas se conectam com os consumidores, que é a verdade. É preciso ser verdadeiro nessa comunicação, não pode ser simulado, sabe? Não pode ser só uma máscara, né? Porque, tipo, as pessoas sabem, acabam descobrindo a verdade e tal, e acaba sendo um puta tiro no pé, né? Quando a empresa, ela se dá de bacanuda, mas na verdade ela não é tão bacanuda assim, né? Ela se faz super humana, mas na realidade é só uma mensagem, e o colaborador interno, sabe? Tipo, é maltratado, sabe que... Ah, não, vou mentir isso aí, mó... Só é da boca pra fora isso, né? E eu acho isso interessante, porque eu vou fazer um gancho maravilhoso aí, que é as redes sociais da Via Hub, que elas são muito boas, né? E tem muito disso, né? Da humanização, você falando, Bia, né? E a galera elogia muito. E eu vou aproveitar que eu tô com o Xoxo Beach aqui na frente responsável. Eu queria entender um pouquinho como que é essa construção que você fez das redes sociais da Via Hub, ô João.
O que a gente fez ali foi uma tendência de...
Peraí, antes... Onde que é? Se a pessoa ficar na curiosidade, ainda não
segue
ainda.
Gente, se vocês ainda não seguem a...
Como assim?
Como assim isso? Ó, nós estamos no Instagram, que é o @viahub.tech. A Via, como um todo, também tem o @viacarreiras, que fala de cultura também, de pessoas. Tem LinkedIn, que é o Via Hub Tecnologia. E tem o LinkedIn da Via, né, que é só Via também, que também posta um pouco. E ainda tem o medium.com/viahub.
Uhum.
Produzindo conteúdo.
E a galera aqui de dentro que produz.
O melhor é que são as próprias pessoas do time que escrevem esses artigos. Então tem muita coisa boa. E todas essas redes sociais, elas têm um foco muito grande no que a gente chama, numa tendência de mercado que começou aí de uns 6 anos pra cá, que é o que a gente fala de... É o employer branding que você faz dentro de casa.
Marca empregadora para aqueles que não são
fluentes
no inglês.
Transforma isso em marca empregadora, que é... Quando surgiu essa questão das marcas humanizarem seus perfis, eu acho que depois a Bia pode trazer um pouquinho de como você humaniza um perfil de negócio, um perfil que vende, surgiu uma outra demanda, que era como é que eu mostro um pouquinho do que, dessa humanização que acontece aqui dentro, como é que eu mostro para quem tá fora o clima que tá acontecendo aqui dentro. Tem a estratégia de marca, que tem objetivos claros e mapeados ali, KPIs, no sentido de melhorar reputação de marca, nome...
Porque continua sendo business.
Porque continua sendo business,
né?
Tem objetivo. A questão de atrair novos candidatos, de ser uma marca amada pelo público. Mas no final também acaba sendo um cross. Você anima quem tá aqui dentro e revela e mostra para quem tá lá fora como é que acontece aqui. Por quê? Porque pra você postar todas essas coisas legais que tá acontecendo... E galera, quando a gente fala postar, é postar mesmo. É postar os encontros, é postar depoimentos de quem trabalha aqui, é postar nossa cultura, nossos valores, postar projetos sociais, o que a gente apoia, as causas que a empresa apoia. Isso gera um buzz muito legal pra fora, porque as pessoas se identificam com a marca e falam: quero trabalhar ali, sabe? Uma empresa que apoia a diversidade, que apoia a SG, uma empresa que tem um clima legal. Mas para tudo isso acontecer, aqui dentro tem que estar acontecendo isso. Porque eu costumo dizer que quando você faz rede social focado em marca empregadora, você precisa lutar para que as coisas aconteçam dentro da empresa. Porque assim, os meus insumos de produção... Eu não consigo pegar no mercado. Basicamente uma coisa ou outra que a gente pega de lá. Mas eu quero que aconteça aqui. Então, você tem que lutar para que as coisas aconteçam aqui dentro, para que você pegue o material daqui e leve para fora. Então, hoje, a grande maioria das marcas possuem esse perfil, marcas grandes, todas elas têm, mostrando esse dia a dia dos colaboradores. E o melhor, você traz histórias reais, você traz os próprios colaboradores para serem protagonistas da história que você está contando ali.
Isso é uma coisa muito legal que eu queria dar os parabéns, João, que é uma coisa que eu admiro muito na maneira que você toca as redes sociais, que é isso, de você dar protagonismo pros Via Hubbers.
É isso.
Então não é a Via Hub falando como é legal.
São eles.
São eles mesmo são falando. Eles, é feita uma pergunta e a pessoa fala do coração. Não é roteirizado nem nada. Né? Pessoas são convidadas, né?
Convidadas.
Pra contar as histórias e isso
e
é muito
vezes,
legal.
E às vezes, a gente conta, por exemplo, tem coisas que a gente conta da empresa, que a empresa foi lá,
sim,
construiu, fez. Mas o mais legal é quando a gente
tipo conta... Tipo o TED que ganha
sabe?
Como
é
que é, executivo do ano, isso, né? Lá pela revista SA.
Mas eu acho que o mais legal é quando você conta as coisas que vêm das pessoas, dos Via Hubbers. Quando a gente compartilha, por exemplo, ah, eu inovei aqui o jeito de fazer uma reunião de time. Olha, o meu time aqui, por conta própria, fez uma ação social contra a fome. O meu time inteiro vai participar de um projeto voluntariado. Isso é legal, sabe? Quando você conta o quanto essas pessoas fazem a diferença aqui dentro.
Tem um ponto também, que junto com isso que a gente está falando da
evolução... Eu ia puxar você agora.
Das redes sociais, eu sabia. Das redes sociais, né? E essa parte da gente humanizar, a empresa, né, estar mais humanizada, a empresa entendeu, né, não todas, né, mas a maioria delas, nós entendemos que o grande alicerce são as pessoas aqui dentro. E a gente não trata mais as pessoas como um CPF, as pessoas querem ser chamadas pelo seu nome social. Então, quando a empresa ela consegue se atentar para isso e se adaptar a esse novo modelo, porque nós vivemos uma época, galera, que eu quero postar as coisas, eu quero que as pessoas vejam meu Reels, eu quero que eles curtam, né, Reels. Então, a empresa é a mesma coisa, e eu acho que assim, a parte mais legal em todo o trabalho, né, então tendo uma empresa que se importa com as pessoas, dando protagonismo ali para as pessoas, tendo pessoas que olhem para as redes sociais e levam essa humanização para fora. O que eu vejo de mais valoroso, João, é quando nós temos algumas ações aqui dentro e o próprio colaborador, sem a gente pedir, ele posta isso. Então, ele se sente pertencente, ele se sente representado, marca a gente, né? Porque tem orgulho daquilo. Então, isso é muito estratégico. E tem um monte de empresa aí, eu não sei se a gente pode usar o termo, né? Mas o pink money, né? Que faz só para aparecer. E dentro, a engrenagem não roda daquele jeito. Então, você vê que é só a empresa falando, tentando se vender, mas não promove aquilo aqui dentro. Ah, a gente é tudo, não temos problemas aqui. Não, tem um monte de problema, tem um monte de coisa burocrática, tem que arrumar um monte de coisa, mas no que a gente puder olhar para a pessoa levantar a mão e falar assim, ó, tá doendo aqui. A gente ter esse ouvido, esse olhar e ajudar o colaborador.
E é interessante que esse é o grande desafio da área de encantamento, né? Isso. As pessoas têm que estar encantadas pelo lugar que trabalha, né?
Esse vai ser o nosso desafio esse ano. A área de encantamento, nada mais é aqui dentro da Via, é como se fosse um endomarketing, tá bom? Então eu vou fazer um marketing, tá, para dentro de casa. Só que eu não quero vender nada para dentro de casa. Eu preciso criar situações, produtos, ambientes, né? Clima, cultura, que tem a ver com o meu público e tem a ver com os valores que vem drivado lá por cima, lá do C-Level, né? Então, tem que ter a ver com isso. Então, se a gente consegue, né, trazer isso para dentro do nosso dia a dia, é uma forma de encantar as pessoas aqui dentro. E não encantar no pó de pirim-pim-pim que depois passa. Né? Porque o encantamento tem isso. Ah, depois eu desencantei. Não, não é isso. Mas é de trazer o colaborador junto e ele sentir que faz parte daquilo. Né? Simplesmente um movimento que nós fizemos aqui dentro de tecnologia, que foi bem legal, que nós precisamos criar a visão de futuro. Vocês não concordam que visão de futuro, falando de tecnologia, que nós queremos para o futuro daqui a 5 anos? Vamos colocar assim, né? Cara, isso tem que vir da liderança, né? Teoricamente é isso, porque eles que estão ali junto com o time. Nós fizemos questão de fazer um evento, e não foi de um dia, acho que foram de meses.
Foi um mês.
Onde nós fizemos em colaboração com todos eles, votação, vários grupos, e hoje as pessoas se sentem parte dessa Sim. visão de futuro. Então, isso é importante. Lógico, se tiver alguma coisa absurda lá, a gente tem que fazer claro. Uma peneira, que sempre tem. É. Tem gente que não concorda, mas a gente tem que ajudar.
Eu acho legal que a gente estimula muito a galera a publicar, né? Isso. Publica, fala como é aqui, né? E eu acho interessante, porque muitas pessoas em outros ambientes de trabalho têm medo. Né, fala assim, ah, pô, se eu postar uma coisa aqui, eu me divertindo, dando risada e tal, talvez pegue mal, né? E tem muita, a gente já conversou sobre isso, como muita gente confunde um ambiente leve, um ambiente bem-humorado com um ambiente não sério, que não é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente pode falar de coisas sérias de uma maneira super leve, uma maneira bem-humorada, de uma maneira que a gente vá pra frente. É, né, que a gente evolua, né? E eu acho
e
isso muito legal.
Resumindo, marca empregadora só acontece... Se você vai... decidir que eu quero fazer marca empregadora do meu negócio, da minha marca, nas redes sociais. É um baita de um projeto, mas só vai acontecer mesmo se dentro, se no ambiente interno, estiver acontecendo tudo isso que o Neto comentou aqui, sabe? Porque senão não fica verdadeiro. Não dá.
De ponta a ponta, né? Lá de cima
não
embaixo.
Não dá pra fazer
né?
marca empregadora se internamente não tá acontecendo nada. Uhum. Porque aí você vai mentir.
Você tá mentindo.
E não pode.
E você comentou uma coisa legal que a Bia pode trazer, que é essa questão de redes sociais de uma marca mais business. Né? E como que é estar à frente, né? Porque assim, por mais que você defina, falar, ah, não, beleza, meu posicionamento é mais business, é mais sério e tal. Pro usuário, dane-se, né? Ele vai interagir com você da maneira que ele tá acostumado a interagir. Seja uma maneira mais direta ou não. E como que é, né? Você manter essa coesão, né? Ao mesmo tempo que você continua sendo humanizada.
As redes sociais do Marketplace, elas são B2B. Então, elas são focadas
em lojas.
Então, elas são focadas em lojas parceiras que vendem nos nossos
Faz
sites
que nem
da
eu.
Casa
Fala
Bahia,
o arroba das no marcas.
O nosso Instagram é arroba Marketplace Via. No Facebook Sim. estamos Via Marketplace. No YouTube também Via Marketplace. E estamos querendo...
E vende de alfinete a foguete.
Estamos querendo ter uma nova rede social, mas ainda estamos nos planos do TikTok também. Mas, por enquanto, estamos né, no Instagram, YouTube e Facebook.
E aí, num passo de cada vez.
Isso, a gente tem uma comunidade
um
no WhatsApp
Um arroba de cada
também.
Vez.
Não, e a gente também tem uma comunidade no WhatsApp agora, porque é bem nova, mais focada para ter um ambiente mais intimista ali para o nosso lojista. E, então, né, estar por trás de uma marca B2B é um desafio, mas também é muito positivo no sentido de você tem que pensar e fazer um estudo mesmo de qual é o público que a gente está falando. São lojistas? Tá, mas qual que é a faixa etária desses lojistas? Então, a gente foi por trás dos dados mesmo para entender qual que era a faixa etária do nosso lojista, até para a gente pensar num tom de voz para aquele parceiro, né, para aquele público. Porque assim, tá, são lojistas, mas por trás das lojas tem pessoas. Então, né, qual que é a faixa etária dessas pessoas. Então a gente entendeu, né, há uns anos já que a gente fez esse estudo e depois foi aprimorando, mas a gente entendeu que são pessoas novas, então numa faixa etária ali de 25 anos a 35 anos, então a maior parte, né, a maior parte do nosso público é um público novo. Então a gente, né, no início a gente foi com uma comunicação não tão séria, porque acho que rede social não tem que ser séria, então não tem que ser muito quadrada, séria, porque não é o ambiente exatamente, tem que ser um ambiente mais leve ali, né, com uma linguagem não tão... No nosso caso, né, não tão... Tem marcas que se posicionam com uma linguagem muito, muito...
Mais business.
Mais leve.
Business não, mais informal.
Informal. Exatamente, essa palavra que eu queria
mais
lembrar.
Mais coloquial.
Informal, isso. A nossa tem um meio termo ali, mas foi tudo embasado em estudos. Então, quando eu comecei aqui, a gente tinha pouquíssimos seguidores nas redes sociais do Marketplace. A gente tinha 2.000 seguidores. E era tudo muito no início ainda. E a gente foi aos poucos crescendo, entendendo o que funcionava melhor. Então, fiz um planejamento todo, pensando né, na linha editorial, para quem não sabe o que é um calendário editorial, a gente pensa né, nos conteúdos que vão sair ali no nosso Instagram, o que funciona para o nosso lojista, e isso que eu comentei antes, a gente percebeu uma diferença mesmo do pré-pandemia, né, do antes da pandemia e do pós-pandemia, porque os conteúdos no início podiam ser, assim, nem não precisava ser com tão humanizado assim, que foi o que o João comentou. Mas depois de um tempo, a gente veio percebendo esse movimento. As pessoas estão gostando mais, né? Porque a gente tem que analisar o tempo todo, a gente tem que verificar as métricas o tempo todo. Então, o nosso objetivo ali sempre foi reconhecimento de marca, então fazer com que mais lojistas conheçam a nossa marca ali nas redes sociais. A gente tem, né, um pouco de dificuldade de vincular o Via Marketplace com a Casas Bahia, com Ponto Frio, com essa. Então, muitos lojistas não sabem que, né, vender no Via Marketplace é a mesma coisa que vender na Casas Bahia.
Você tá ouvindo? Você tá ouvindo isso? Vender no Marketplace da Via é a mesma coisa que vender no Ponto Casas Bahia e no extra.com.br.
Isso que você comentou é muito interessante, porque tem muitas lojas que acham que tem que ser lojas grandes pra vender na Casas Bahia. Não, podem ser lojinhas pequenas. Viu? Você tem uma lojinha, né, de roupa.
Fala com as pessoas. Você tá falando agora com essa pessoa.
Você
fala.
Tem uma lojinha de roupa, né? Muitos têm, às vezes, vende sapato, vende, né, ali no
artesanato
dia a dia.
Artesanato. Também, né?
É de alfinete a foguete.
Literalmente de alfinete a foguete. Então a gente vende de tudo mesmo. E assim, muitas pessoas, a gente tem essa dificuldade, então acho que o grande objetivo nosso ali, o grande desafio mesmo, é a gente fazer as pessoas nos reconhecerem como marca, saberem que nós, né, que vinculando ali, cadastrando no Marketplace da Via, ela também tá vendendo na Casas Bahia, no Ponto Frio, no Extra, e também, claro, nos conectarmos com os lojistas. Então a gente fez uma websérie no ano passado, trazendo os lojistas para falarem no nosso Instagram, então contar as histórias, né, chamava Histórias e Conexões, então contar as histórias desses lojistas foi um conteúdo, por quê? Porque os outros lojistas se conectam também, porque tá no dia a dia deles. Então eles querem se enxergar ali também, que foi o mesmo ponto que vocês falaram de marca empregadora, mas acho que pra qualquer rede social mesmo, que a gente tenha, né, um viés ali mais também de atrair novos lojistas, de conversão, a gente também tem essa abordagem ali, mas a gente também tem que ter pessoas ali, mostrar, né, os bastidores, as pessoas, e a gente veio num movimento assim, até nos stories mesmo, trazendo, né, nós como colaboradores falando com os lojistas, então trazer o nosso rostinho ali pra falar com os lojistas, porque acho que tudo isso é um compilado que faz com que, né, a marca se posicione de uma forma que se conecte mais com o público que está recebendo a mensagem e que, de fato, né, tenha até melhores resultados pensando num business, num negócio. Eu acho que é um compilado de tudo, né? Então, a gente está ali sempre focando em reconhecimento de marca e atração de lojistas, mas a gente também não tem que deixar de lado esse lado humano, esse lado da, né, de trazer ali o nosso lojista para o centro da nossa comunicação.
O legal é que, tipo, esse tema rende pra caramba muito. Com certeza a gente vai fazer mais episódio falando sobre rede social, né? E eu queria a gente arrumar aqui um pouquinho pro final do episódio de hoje, fazendo levantando uma questão para cada um de vocês falarem, tá bom? A opinião de vocês, né? Eu vou dar um pouco de contextualizar primeiro. Meta virou e falou assim: não, metaverso é o que vai pegar. O bicho me investiu bilhão, blá blá blá. Não deu certo. Daí a parte que eu entro fala assim: ah, eles sabem o que é melhor. Errou, ali errou, né? E erro, apostou e apostou errado. Levando em consideração tudo isso, toda essa discussão que a gente tá tendo de Big Tech, de pá, tá. Como que vocês acham que vai ser o futuro das redes sociais? Né? Como que vão se dar essas interações? E vamos colocar em específico marcas. Né? Como que vai ser essa interação com marcas no futuro? No futuro que pode ser amanhã? daqui a pouquinho.
Pergunta bem desafiadora.
Capciosa.
Desafiadora, porque eu acho que quando você fala do digital, falar do futuro é muito difícil, porque tudo muda, né? Você tem aí desde... você tem aí desde a chegada muito forte, e que às vezes me preocupa até, das inteligências artificiais, as IAs, né? Não acho que elas vão ser capazes de derrubar o aspecto humano, o intelecto humano, acho que isso vai continuar. Eu vou partir muito para a linha do audiovisual, sabe, do vídeo. Eu acho que, pensando na questão de empresa, eu acho que a tendência é cada vez ir pro, já estamos vivendo isso, um aspecto muito mais de vídeo, multimídia, isso. Acho que isso vai crescer demais, eu não sei até que ponto foto, ou até texto, não sei. Mas eu acho que a produção de vídeo mesmo, vídeos curtos, rápidos, tende a ser... Eu acho que isso num avanço de internet a curto tempo. Porque eu acho que chegou aí Reels, TikTok, já vem mostrando isso. Eu acho que essa é a tendência pro futuro. E eu acho que as marcas precisam investir muito mais nisso. Porque normalmente isso começa muito no consumidor final e as marcas ficam ali, a não ser as mais disruptivas, assim, que já entra direto naquilo. Por exemplo, se você falar que o TikTok é uma rede, talvez seja a rede social que mais cresce no mundo, é vídeo. E já bomba com o consumidor final. Mas talvez as marcas ainda estão tendo que aprender como se posicionar lá. A Bia mesmo falou que tem. Eles têm.
Eu também, porque o TikTok, nossa, eu tenho dificuldade.
Assim, todo mundo fala, como é que uma marca vai se posicionar no TikTok? Ainda é difícil falando pra uma marca, sabe? Mas eu acho que essa é a tendência, é vídeo. Até Reels, assim, no Instagram. A gente tá, como marca, aprendendo a produzir vídeos que viralize, que tenha engajamento para uma marca. Então a gente vai fazendo diversas formas, tudo. Eu investiria muito. Pensaria muito nisso. A longo prazo, aí eu já acho que é muito difícil olhar o futuro. Porque eu acho que vai ter muita coisa de inteligência artificial aí envolvida nesse meio, sabe?
Bom, eu acho assim, eu gosto muito da visão do João. Eu acho que o vídeo ele vai estar cada vez mais popular, né, pra gente comunicar. Você falou do Meta, é lógico que aqui no Brasil ainda não é uma realidade o 5G. Então, para um metaverso funcionar, você precisa de uma banda larga potente para o negócio ser legal. E eu estava lendo uma matéria um dia desse sobre a geração Alpha, que é o meu filho lá de 12 anos, né? Que essa galera super...
Eu ia falar beijão Isaac, mas ele não escuta isso.
Não escuta. Tá na escola. Que é uma geração muito influenciada pelas redes sociais. Às vezes eu vou bater um papo com ele na mesa e eu falo alguma coisa, alguma notícia, ele fala, não, mas não foi bem isso que aconteceu. Porque eu vi um youtuber falando, eu falei, peraí, calma. Quem é o youtuber na fila do pão aqui de casa, né? Vamos ver. Então não tem procedência. Então a rede social, ela vai impactar muito, principalmente esses jovens de hoje. Mas eu acredito numa junção, tipo Pinterest, tá? Eu acredito, a minha visão. De vídeo com rede social, onde eu consiga... Porque é muita live, hoje é muita live, é muita opinião, aquilo que você disse, Bia, né? Eu não quero anunciar, compre agora. Não, eu vou trazer uma pessoa que me represente, represente um núcleo, mesmo que pequeno, da sociedade, e falar, olha, eu utilizo o batom... Do beijinho, que agora vem lá do a minha filha tá doida, um batom normal é R$2, só porque da marca lá, beijinho lá, é um doce que tem, é R$20, mas porque ela viu uma digital influencer falando, né? E a interação que a gente vai ter com a banda larga, com o metaverso, de eu estar assistindo um vídeo, eu vi a sua blusa, o seu casaquinho, eu consegui interagir, saber qual que é, o que você está vestindo, o seu cenário. Então, é o que o Pinterest faz, né? Ele vai pontuando, eu gostei de uma postagem ali, ele fala, putz, isso daqui é um cenário, é um tapete que eu comprei em tal lugar. Então, para mim, a rede social, ela vai para essa interatividade mais instantânea, no momento. A gente mesmo, eu tenho 45 anos, eu assisto vídeo no YouTube a 1.5x, porque eu não aguento. Eu dou setinha pra frente toda hora, porque eu não aguento. O cara fala, se inscreve no canal. A gente quer tudo muito imediato. Imagina essa geração que já nasceu nesse meio, né? Então, as informações, eu acredito, assim, num meio, não sei como, não tô aqui com a resposta, mas que as redes sociais vão vir com essa informação muito rápida na mão das pessoas por meio dessa interatividade, seja no metaverso, seja num vídeo também interativo ali.
Acho que é isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, tchau.
Bia.
Eu concordo muito com o Neto, de verdade. Eu acredito que vai ser exatamente esse compilado de estratégias ali para criar um ambiente cada dia mais imersivo. Então, como se a gente estivesse dentro mesmo da plataforma. A ideia, eu acredito que, né, que num futuro vai ser como se a gente estivesse quase dentro da plataforma. Então, já, né, a gente já vê esses óculos tridimensionais que a gente vai ver como se estivesse, né, vendo ali no próprio óculos. Você já consegue interagir, já consegue responder, já consegue fazer tudo pelo óculos. Então, eu acredito que vai ser sempre isso, com que a gente esteja cada vez mais imersos dentro das plataformas e com cada vez mais como se fosse real ali dentro. Então, foi o que o Neto falou. A gente consegue comprar, consegue ver qual que é, consegue ter todas as opiniões ali, as pessoas conseguem compartilhar o que elas, né, acreditam sobre aquele produto, sobre aquele item. Então, eu acredito que vai ser exatamente isso, né? Uma mistura de tudo. Acho que os vídeos trazem esse realismo, essa humanidade, né, esse lado mais humano das coisas. Mas eu acredito que vai ser bem essa questão do imersivo, assim, a gente nos sentir dentro da rede social.
A gente acha que não, mas vocês assistiram o Jogador Número 1?
Assisti.
Cara, é maravilhoso aquilo. Assim, e o que, que falta pra gente ir pra aquela realidade? Nenhuma.
Eu acredito
que dentro da minha casa eu faço tudo. Eu jogo, eu ando dentro de casa com as esteiras. O som 8D hoje que tem no YouTube, você procura músicas 8D. Se você escutar com fone de ouvido legal, cara, a música ela roda dentro da sua cabeça. Então, pra você ambientar essa parte de ser imersivo, né? Imagina você estar jogado num metaverso lá no Ibirapuera. Com bicicleta passando de um lado esquerdo, passarinho cantando em cima. Então,
surreal.
Vai pra isso.
E eu acredito que as interações vão ser assim no futuro, isso. Né?
Cyberpunk,
de você dentro de um ambiente digital, 2077. De um ambiente virtual, a gente vai estar se relacionando, vai estar fazendo nosso podcast no ambiente digital e virtual.
E
então
só
eu acredito que vai ser exatamente
assim. Completar tudo isso que eles estão falando, porque isso a gente olha muito pra tecnologia, pra questão do avanço de tecnologia. Mas falando de um lado não ferramental, eu acho que as redes sociais, pro futuro também, elas vão servir muito para posicionamento. Eu acho que as marcas, elas tendem a usar as redes sociais, marcas humanos, marcas, pessoas físicas, tudo, para se posicionar. Então, eu acho que a rede social vai se tornar cada vez mais uma plataforma onde eu tenha que falar dos meus objetivos, dos meus valores, dar minha opinião.
Acho que é
principalmente
muito mostrar quem é você na fila do pão.
Isso,
né?
muito.
E se eu quero estar nessa mesma fila que você ou não, né?
Já tá acontecendo isso, mas eu acho que no futuro muito mais ainda. O posicionamento. Enquanto todos os temas aí que regem a sociedade.
Eu vou dar por último a minha opinião. Eu acho que vai ser a mesma loucura do tocador de MP3.
Acho que vai ser verdade, né?
Eu acho que vai ser a mesma loucura do tocador de MP3. Ui, bati aqui. Por quê? Porque eu acho que assim, primeiro a gente vai ficar naquela loucura. Meu, vai ter arrodo. E eu acho que isso vai trazer uma discussão muito profunda sobre ética. Eu acho que vai trazer uma discussão muito sobre a profundidade das nossas relações. Né? Eu acho que vai ter muito isso. Né? Eu acho que vai ter essa loucura, mas depois, da mesma maneira que foi com os tocadores de MP3... vai afunilar. Porque é tipo, ah não, beleza, entendemos toda a possibilidade, entendemos a loucura, e agora a gente vai separar o joio do trigo e a gente vai ficar só naquilo que é bom. Então assim, por mais que a gente tenha tocadores de MP3 diferentes em cada aparelho, mas é um modelo só, o jeito de reproduzir, vamos dizer assim, né? Então eu acho que vai ser muito isso. Então eu acho que a gente vai chegar numa definição de rede social. A gente vai chegar numa definição de rede social e a partir daí ela vai se solidificar. Porque eu acho que foi tipo que nem Orkut. Ah, loucura, começou a ser demais. Ele falou, não, a gente quer menos. Daí veio o Facebook. Porque ele começou a ficar muito, muito poluído.
Né?
E agora você pega o próprio Facebook, tá ficando muito poluído. Tá, daí, tipo, tem isso, né? Tem um limite de até quanto cabe. Né? Ele falou assim, não, já aqui tá too much.
Ivens, a mente humana, ela foi projetada pra sempre evoluir.
Sim.
Né? Lógico, tem uns Zé Manés aí que não evoluiu. Uns e umas, não. Né? Mas tudo bem. E a minha mãe já falou um negócio que era muito legal e cabe pra hoje. Fácil é se acostumar com o bom, difícil é se acostumar com o ruim. Então, cara, conforme a gente vai lançando produtos, aperfeiçoando, se acostumar é fácil. Quer ver uma coisa que hoje pra mim é difícil? Pandemia, né?
Uhum.
Todo mundo, a gente teve que se adaptar para trabalhar em casa. Beleza. Hoje, eu acho muito difícil fazer reunião presencial. Às vezes eu tô aqui no prédio, nós temos 4 andares. Aí tem uma reunião que vai das 2 às 2h30. Eu tenho uma reunião às 3. Eu tô no meu computador, eu desligo o chat e abro. Às vezes eu tenho que pegar o elevador, eu atraso 5 minutos. Uhum. Então as reuniões já não dá pra fazer uma atrás da outra. Por quê? Porque o digital me acostumou de uma maneira fácil entrar nas salas de reunião.
Sim.
Então, é fácil acostumar com o
Então, eu acho que o resumo do que eu tô falando, eu acho que é simplificar. Eu acho que vai ser a palavra da vez pro futuro das redes sociais. Simplificar. Simplificar interações, simplificar conectividade, simplificar. Eu acho que é isso. A tecnologia, ela tem muito esse papel de simplificar. E eu acho que a gente fica primeiro na loucura. Quanto mais botão, melhor. MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, quem andou na Santa Efigênia sabe do que eu tô falando. Eu tenho MP10 aqui. Você fala, caraca,
já tenho 10.
MP10? Não, é 7 vezes melhor do que MP3. Então eu acho que vai ter essa loucura e depois simplifica. E é isso. Alguém gostaria de dar uma última palavra?
Gostaria só de agradecer. Muito obrigado.
Pelo convite.
Me chamem mais vezes.
Isso. Principalmente
pra falar de redes sociais, porque que nem você falou. tem muita coisa pra falar, muita pauta pra ser abordada. Tem como você fazer uma só de B2B, uma só de B2C. É, mas adorei, adorei.
Adorei.
Tô por aqui, adorei, gente.
Adorei.
Dorama.
Tô por aqui. Qualquer coisa é só me chamar. Todo
beleza,
mundo me conhece.
Obrigado, Joãozei. E ó. Neto, Bia, querem falar alguma coisa?
Eu também gostaria de agradecer. Agradeça. Muito o convite. É, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, de verdade. Eu admiro muito a empresa de vocês, a área do
Viajão. A nossa empresa.
A nossa empresa, gente.
A nossa empresa.
Eu tinha separado e depois juntou.
É, tá tudo certo. É uma via única.
Mas foi um prazer imenso. Eu admiro muito o trabalho de vocês, de verdade. Eu acompanho de perto ali, interajo muito com todos os canais que vocês têm. E foi um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo sobre um tema que eu adoro, então também me chamem mais vezes se vocês...
Bora lá.
Vocês forem falar sobre rede social.
Fechou.
Te agradeço também, foi muito bom participar. Obrigado por ter lembrado de mim. Né? Muito bom, galera. Valeu demais.
Beleza, pessoal. Esse foi o nosso Via Rubcast, episódio sobre redes sociais. Tá seguindo a gente? Aqui é o Spotify, o Deezer, a plataforma que você estiver escutando. A gente também é rede social, sabia? Pois é, porque aqui a gente interage também. Então interaja com a gente aqui ou nos outros canais. Ivens Costas diz tchau, tchau, gente. Chama a vinheta.
Tchau. O Via Hubcast acabou.
Via Hubcast. 1, 2, 3, 4.